Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: o meu fim de semana teria sido melhor se eu fosse um elfo. Antes de começar, vou lançar a questão às pessoas. O que eu tenho vestido é uma camisa ou é um blusão?
É uma camisa.
Não é uma coisa nem outra.
Ou é um pijama?
Essa é a opinião do Vasco.
Eu
sim.
Não sei o que é isto, Manel, o que é isto?
Ah, tenho pois fecho, é, que não tinha fecho, mas... visibilidade para o fecheclero, ok.
É uma camisa, mas não tem botões, tem um fecheclero.
Pois é,
como um blusão.
Exato,
é um
blusão. Mas tem um tecido que faz lembrar pijama, portanto é uma mistura entre as três
isto
coisas.
É um tecido de camisa normal.
Mas não sei. Faz lembrar aqueles pijamas elegantes de homem.
Estou a gastar
quando compraste na loja, o que é que disseram que isso era?
Uma camisa.
Pronto, então aceita. Abraça.
Não, eu recuso-me a aceitar. Para mim isto é outra coisa. Mas logo se vê. Bom, as pessoas, eu pus uma fotografia no Instagram para tentar esclarecer esta questão. Grande parte das pessoas diz pijama. Olha, não quero saber.
Arranja uma palavra que junte tudo. Camisa.
Pijamizão. Ok. Bom, vou arrancar com ideias para vencer na vida. Apresento-vos a inglesa Evie Reese, 28 anos de idade. Começou por ser uma cam girl, ou seja, ela fazia vídeos e transmissões em direto do seu quarto a fazer coisas atrevidas, sem roupa. Entretanto, especializou-se numa coisa e agora ganha mais dinheiro do que nunca e já não tem sequer tirar as roupas. Pelo contrário, ela tem um serviço de fotografias e vídeos na internet onde se veste de elfo e as coisas nunca lhe correram tão bem. E faz sentido, porque quando uma pessoa se especializa numa coisa, se for realmente boa nisso, todas as pessoas que são fãs dessa coisa, e que podem não ser muitas no mundo, mas vão todas a correr para lá, e o que estão dispostas a pagar faz com que a pessoa enriqueça, que é o que está a acontecer com a Evie. Neste caso, ela comemorou recentemente o seu primeiro milhão de euros.
Boa.
Ora visto.
Diz que há dias, em breves minutos, fez perto de 3 mil euros. O que é que nós estamos a perder? O que é que nós estamos a perder? Mas eu quero agarrar este comboio dos elfos.
Mas ela junta ali os dois universos, o que fazia antes e o que faz agora, ou não?
Sim, mas já não tem que se despir.
Pronto.
Ela faz vídeos e fotos vestida de elfa ou de princesa de conto de fadas. Não precisa de sair de casa, faz os seus próprios horários de trabalho, tem gozo no que faz, ganha dinheiro honesto a responder a pedidos dos seus fãs. Olha, come um gelado a fazer de elfa, está feito. E aos poucos ela está a construir a sua fortuna. Os vídeos que ela faz por encomenda acabam disponibilizados para todos os seus seguidores, mas a pessoa que faz a encomenda e que escreve o guião paga cerca de 1.500 euros. Ok? Há versões mais caras. Há uma versão de 3 mil euros de cada vídeo. E pergunto a vocês, o que é que faz um vídeo duplicar de valor? Que conteúdo faz com que um vídeo passe de 1.500 para 3 mil euros? Não é nada demais. Ela cobra 3 mil se a pessoa que encomenda lhe pedir diz o meu nome no vídeo. Ou seja,
okay.
Vasco, certo. Vamos supor que querias um vídeo de uma elfa, não é? Se quisesse que ela dissesse: ah, sou a tua elfa, Vasco, vamos para a floresta, Vasco.
3 mil euros.
Pumba, lá estavas tu a transferir 3 mil euros para a conta dela.
E não eram bem transferidos.
Eu dei o Vasco como exemplo, porque me parece a coisa mais possível do mundo. Vasco para vir encomendar vídeos de uma mulher vestida de elfa.
Ah, sim.
Não é? É o teu tipo de cena.
É.
Pois. Tudo isto é muito bonito, mas. Eu tinha de vos falar este fim de semana. Que fim de semana é este? Antes de mais, era impossível não falar deste próximo caso aqui, porque isto é, apesar na sua essência não ter muita piada, mas é material do Homem que Mordeu o Cão. Quando alguém numa entrevista faz a pergunta: então conta lá um segredo, uma coisa que nunca tenhas contado a ninguém, normalmente o que se responde é algo como: uma vez quando era miúdo roubei uma maçã de uma mercearia. Ou, no limite, aos domingos gosto de andar pela casa todo nu apenas com um chapéu de mosqueteiro. Mas não falemos de mim. Adoro. A questão é que ninguém nunca na história alguma vez sacou de uma vez atropelei uma pessoa e fugi, achando isso uma curiosidade gira. Tanto assim, quando eu vi pela primeira vez o vídeo, eu achei que era um podcast de videojogos e que ele estava a falar do GTA V. Porque eu próprio atropelei pessoas e fugi. Mas quando ele diz ao pé do bingo da Amadora, tive de perguntar ao meu filho, que percebe mais de videojogos do que eu: Pedro, há um bingo da Amadora no GTA? E ele esclareceu que não. E aí eu percebi, não, isto aconteceu mesmo. E agora estamos coletivamente a odiar o tipo que contou isto. Mas malta, eu gosto de ter o copo meio cheio. Nós devíamos estar gratos, porque se todos fossem assim, facilitava-nos imensa vida a todos e à polícia sobretudo. Porque a falta de noção às vezes é uma bênção. Não para quem tem a falta de noção, mas para o mundo. Ainda bem que ele contou, porque agora sabemos, agora a polícia está a investigar e a pobre vítima que levou com o carro talvez sinta o sabor da justiça. Mas o que continua a fazer esta história, material desta rubrica, é que ele reagiu a tudo isto, com tudo o que está a acontecer, revoltado. Não sei se vocês viram o último vídeo dele. Isso torna tudo mais fascinante, porque é como se ele estivesse a dizer: é mentira, eu não atropelei essa pessoa e fugi, eu atropelei outra pessoa e fugi, portanto sou inocente.
Claro. Ah, claro que sim.
Isto é espetacular. Eu faço esta rubrica há quase 27 anos e fico sempre maçado de que Portugal não tenha histórias bizarras do calibre das que vêm lá de fora, mas eu acho que esta é. Eu gosto de imaginar que desta vez há um homem que mordeu o cão numa rádio da América a contar esta história lá. Orgulho nacional! Bom, ainda este fim de semana, e estando ainda a recuperar de todo o delírio desta história, eis que a vida se encarrega de criar uma espécie de metáfora para o mundo moderno a meio da madrugada de sexta para sábado, onde, na barriga da minha cadela Chiclete, que ingeriu algo que lhe caiu mal, e então acordei do meu sono com aquilo que me soou, assim, entre cá e lá, como o disparo de uma arma laser num filme de ficção científica dos anos 50, sabem? Tipo, toi, oi, 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 oi. E percebi que era a tripa da Chiclete. E antes que eu conseguisse processar exatamente tudo o que estava a acontecer, ouvi também algo que me parecia ser um esguicho de qualquer coisa. E era. Ok? Não houve um tapete daquela casa.
Ai.
Um tapete em dois andares e mais uma cave que não tivesse sido ornamentado com cocó mole. Numa saga que me lembrou a história dos chihuahuas que contámos nesta rubrica no Natal. Eram 4 da manhã e eu estava a proceder a limpezas em estado de choque, enquanto a Chiclete ia despachando mais serviço lá fora. Desde que o meu filho era bebê, que as palavras cocó e madrugada não se uniam de uma forma tão monumental. Há um lado em mim que acha que pessoas como nós têm um trabalho público e que muitas vezes erradamente as pessoas acham, ah, devem ter vidas glamourosas. De vez em quando é bom que as pessoas saibam que nunca nos podemos deslumbrar. Fazemos uns espetáculos giros e programas de rádio e televisão, mas na sua essência teremos sempre que apanhar trampa líquida do chão. E portanto isto relativiza tudo. E acho que nos faz bem para nos manter os pés, ou neste caso os joelhos, assentos no chão. Eu não sei se vocês já tiveram de limpar cocó de vários pisos de uma casa à meia da noite, mas, e não sei se isto é uma surpresa para vocês, depois de despachar do trabalho, não é o tipo de coisa que nos faça regressar à cama e dormir fofinho outra vez. Não, não. Uma pessoa volta à cama, e eu devo ter voltado à cama para aí uma hora depois de ter acordado, para aí às 5, e estive a reviver o trauma em total espertina. Eu diria que só psicopatas conseguem voltar a dormir depois de lidarem com um dilúvio de trampa em casa.
Mas ela está melhor?
Eu ia perguntar isso. Como é que ela está?
Está impecável! Está impecável agora.
Não, ela está contente.
Está. Dá um vídeo que o prova. Pus no meu Instagram há pouco.
Ela tem um olhar tão fofo.
Ela tem.
Ela faz
fofa.
O chamado side-eye. Faz um olhar de lado incrível. Entre as coisas que eu limpei com tremenda dedicação naquela madrugada, inclui-se, evidentemente, o rabo da própria Chiclete. Foi quase um pacote inteiro de toalhitas higiênicas da Aloe Vera. Que é o tipo de coisa inventada para dar frescura e felicidade a rabos humanos, mas para as minhas cadelas é para tudo do bom e do melhor, não é? Sobretudo porque era provável que depois disto ela subisse para a minha cama e não vamos pensar no que poderia fazer, no que podia ser, ficamos felizes com o que não foi, no fundo.
Exato.
Uma coisa de que estou bastante orgulhoso foi de verificar as plantas dos meus pés antes de voltar a deitar-me. Não vou entrar em grandes detalhes.
Obrigado.
Vou só dizer que ao virar o meu pé direito para cima, vieram-me à cabeça as palavras torrada com telecreme.
Epa. Ai, meu Deus.
Não vou entrar em detalhes, disse ele.
É que os ouvintes podem estar a comer.
Entretanto, quero agradecer a toda a gente que foi ao meu Instagram manifestar cuidado e preocupação e afeto para com a Chiclete. Ela de facto já está bem. A velocidade a que ela ficou bem foi inacreditável. Ela não esteve xoxa muito tempo. De manhã já estava com a alegria de viver que a caracteriza, inclusivamente a chamar-me para eu lhe dar a guloseima do costume. O que aconteceu? Esta noite voltei a acordar às 4 para não mais dormir. E parece uma reação de saudades do meu corpo de limpar cocó noturno. É estranho porque eu pessoalmente não sinto falta, mas aparentemente o meu corpo agora quer isso de madrugada. Se calhar encontrei o sentido da vida. É isto, malta. É isto.
Limpar cocó de madrugada.
Mas também podes limpar sem ser cocó, se te apetece.
Parece uma canção concorrente ao festival da canção. É limpar cocó de madrugada.